coisas, já a experiência diz, a sabedoria diz, olha, vai chegar aqui, ou vai chegar lá. Eu acho que é importante a gente ler um pouco os sinais, ler as tendências, entender os movimentos, os processos. Isso é muito importante, porque a gente consegue perceber por onde anda também a reflexão, a ação, a vida das pessoas. E em todos os aspectos, seja na economia, seja no aspecto social, a gente olhando vai percebendo exatamente aonde vai chegar.
Frei, bom, a gente tem vários aspectos que a gente poderia analisar contigo como assessor e que realmente tem sinergia, desde a questão de para onde caminha a igreja, né, para onde os cristãos também têm que caminhar, olhar, se direcionar, as questões que envolvem o cenário político e econômico e que refletem nas questões dos relacionamentos, desde família até a questão da empregabilidade, do ganhar a vida e também outras questões que têm a ver com os comportamentos. Então, eu vou começar com a questão da igreja, Frei Álvaro Moraes. Eu não mencionei antes o Frei Álvaro. Ele é superintendente, né, das rádios Mais Nova, FM, a São Francisco, né, tua rádio São Francisco, é diretor também da editora São Miguel, é assessor espiritual da ADCE e é vigário paroquial em Flores da Cunha. Já aproveito para mandar um beijo para a turma de Flores da Cunha, Nilson, toda a turma de lá. Frei, vamos começar com a questão da igreja. O Papa Francisco, de quando a gente falou a última vez, há uma semana atrás, ele já produziu uma série de outras notícias, né?
Com certeza.
E uma delas que ganhou repercussão justamente porque é uma tendência é de te parar um pouco de olhar para a tela, para as telas do celular, do computador, da TV, do smartphone e olhar para os olhos, né? Ele tem dito um
Exatamente,
pouco isso, né?
exatamente. Veja, isso é muito importante e não é um detalhe qualquer. É uma coisa muito importante. Eu sou muito observador. Quando você vai num restaurante, perceba um pouco as crianças. Alguns anos atrás, os pais ficavam doidos com as crianças em restaurante porque elas não paravam, elas não paravam. Elas comiam um pouquinho, saíam correndo, a mãe atrás, gritando. Agora as crianças não falam mais em restaurante. Por quê? É simples. Os pais dão na mão, quando chega na mesa, um celular. E é a melhor coisa. As crianças não reagem, não gritam, não pedem nada. Então, o Papa, exatamente, ele observa isto também e ele diz o quê? Desliguem um pouco essa maquininha, que é uma coisa importante, é bonito demais. A tecnologia é formidável, porém, olho no olho, o tempo, as relações, o cuidado, o estar atento, isso é mais importante. Então, veja, ele acertou na mosca quando no dia da Sagrada Família ele diz: a família precisa resgatar o olhar. A família precisa resgatar a relação. A família precisa resgatar o tempo de estar juntos, de dialogar. A questão da comunicação, ele fala da comunicação. O celular é um meio de comunicação. Porém, no lugar errado, ele não comunica. Ele trunca a comunicação. Na hora da refeição, a comunicação tem que ser um olhando para o outro, um escutando o outro, um partilhando a vida, celebrando juntos. E é isto que o Papa está dizendo de uma maneira tão bonita, mas ele toca profundamente porque ele toca num problema que nós estamos vivendo.
Frei Álvaro, nessa linha, né, de para onde caminha os cristãos, né, para onde trilha, para onde olha a igreja, inspiração do Papa Francisco, e projetando o ano que vem, né, o ano de 2020, o ano que a gente quer que seja,
Exato.
que vem no coração, alinhado com nossas atitudes, o Papa até agora, ele vinha muito falando sobre essa questão da intolerância, de ter mais diálogo, né, igreja em movimento, sair do sofá, ter atitudes que sejam mais cristãs no sentido prático da coisa. E eu quero trazer agora, Frei Álvaro, a questão das fofocas, da intolerância, das inimizades. Nós falamos disso na semana passada,
Sim.
né? O Frei até trouxe isso de bastante forte, né? Que é necessário diálogo, não brigar com as pessoas por coisas que não valem uma pena. E a gente viu em 2019 muito disso acontecendo, pessoas, famílias se dissolvendo por questões que têm a ver com divergências de pensamento ou mesmo com fofoca. A gente tem visto também isso em ambientes de trabalho. Quantas pessoas, Frei Álvaro, perderam o emprego, não mantiveram uma posição por uma questão que envolve o relacionamento e não a habilidade técnica, né? Como isso tem a ver também com ser cristão? Eu queria trazer isso, Frei, para essa mudança, né? Para uma escuta ativa, para de verdade escutar o outro, não fofocar com o outro, mas de verdade escutar o outro,
exatamente,
né?
Exatamente.
Qual a diferença disso?
Veja, eu acho que nós estamos num movimento, de novo, olhando um cenário um pouco maior, de transformação. Nós vivíamos numa época da técnica, da eficiência. Você era contratado exatamente pelo teu currículo de formação, de competência. Hoje, a gente está caminhando para uma outra direção. A direção da espiritualidade. E a espiritualidade que não é a oração ou acreditar em Deus apenas, ou ter momentos, digamos, de religião. Não. A espiritualidade como um conceito de vida, que é muito mais amplo, que é um modo de se relacionar, que é um modo de pensar, que é um modo de ver a vida. E hoje as empresas, boa parte das empresas, estão olhando isto. Como é que está a tua espiritualidade antes de contratar? Por quê? Porque uma pessoa espiritualizada é uma pessoa tolerante, é uma pessoa que dialoga, é uma pessoa que sabe somar no grupo. E isso é muito importante, são características novas do momento que nós estamos vivendo e que no futuro vai estar muito mais em voga. A questão da espiritualidade, o Frei Jaime trabalha muito a questão da compaixão dentro das empresas, como esta visão um pouco mais ampla, de você deixar um legado, de você poder somar, não só profissionalmente, você como pessoa, construir um mundo melhor, relações melhores. Nós estávamos falando de relações na família, a espiritualidade tem tudo a ver com isto. Então veja, o futuro vai caminhar um pouco por aí. E, infelizmente, o que que acontece? Muitas pessoas não estão entendendo isto. Então, o que que acontece? A gente vê um fechamento e aí uma intolerância. Eu fico abismado hoje quando muitas pessoas estão matando a questão da cultura. Isso é ignorância. Nós precisamos de teatro, nós precisamos de cinema, nós precisamos de debates, nós precisamos de livros, nós precisamos de música. Quando eu vi alguém botando assim, eu nunca precisei de um cantor na vida, eu nunca precisei de um artista na vida. Você nunca assistiu um cinema? Você nunca ouviu uma música? Nunca foi num baile e teve que dançar uma música? Nunca precisou? Então é muito ignorante esse olhar. Então, veja, a espiritualidade é exatamente esse olhar um pouco mais amplo. A vida não é só trabalho. A vida não é só coisas materiais. As coisas materiais é uma parte. Mas nós precisamos de afeto. Nós precisamos de ideias. Nós precisamos de alma. E aí vem da cultura, vem do cinema, vem do teatro, vem de um livro. Nós lemos pouco. No Brasil, nós lemos muito pouco. Infelizmente, lemos muito pouco. Então, veja, não temos muita ideia. Nós não andamos para fora de nós. Porque é isso que nos puxa para fora. É a leitura. É a cultura como um todo. E a gente confunde educação, instrução com cultura. Não são duas coisas diferentes. Por quê? Tem muita gente que cursou faculdade, que saiu, que tem um diploma bonito, mas não consegue fazer análise de uma frase. Olha, eu tenho uns amigos que às vezes eu fico quieto, eu digo, não vou brigar, porque eu exercito muito isto, de não entrar em briga por qualquer coisa. Mas às vezes dá vontade de dizer, mas você não leu a frase direito, meu filho? Porque você não entendeu o sentido. Isso é incapacidade, digamos, de a gente fazer o quê? Abrir um pouco mais. Então, nós precisamos abrir um pouco mais. E aí vem a espiritualidade, aí vem a compaixão, aí vem toda essa... E aí vem a tolerância. Porque senão eu me fecho nas minhas verdades. Eu tenho a verdade. Mas onde está a verdade? Não, eu sou do lado tal. A gente viu esse ano muito comunismo e capitalismo. Eu sou da direita e você é da esquerda. Mas quem tem a verdade? É a direita? É a esquerda? Quem tem a verdade? Aonde está a verdade? A verdade está nos dois lados, mas também não tem verdade. Falta a verdade também nos dois lados. E se a gente não se abre e a gente fica muito, muito fechado, a gente não cresce. A gente vira um poste. Tem muita gente que é um poste. E aí nós precisamos exercitar isso. E quando a gente olha para o Papa, ele diz, gente, olhem um pouco mais além. Aquela pergunta que fizeram uma vez, olha, vem uma mulher, mãe solteira e quer o batismo. O que, que o senhor faria? Ele tirou de letra. Primeiro de tudo, ela é mãe. Só isso, ela é mãe. Segundo, batiza o filho dela, porque ela está pedindo. Quebre certas regras, quebre certos preconceitos que não ajudam a viver. E às vezes nós temos demais, nós estamos encaixotados. E encaixotados não se vive. A gente precisa sair do caixote, do quadrado, e começar a pensar diferente. E veja, a humanidade precisa sair do caixote e pensar diferente. Por quê? Porque nós tivemos uma crise alguns anos atrás do modelo comunista. Caiu o muro de Berlim, caiu a Rússia. Mas nós temos uma crise muito grande do modelo capitalista que aí está. E se a gente não enfrentar este modelo e disser nós precisamos repensar este modelo, nós estamos caminhando para momentos muito difíceis como humanidade. Por quê? Porque a gente está destruindo o planeta, porque a gente não está respeitando a vida, porque a gente não está integrando o diferente. A gente quer matar o diferente? Não, a gente precisa integrar o diferente, porque ele é diferente. Então veja, como é que a gente vai conseguir fazer isso? Saindo do quadrado, saindo do quadrado. A humanidade precisa sair do quadrado.
Frei Álvaro, já vou trazer aqui as pessoas que começam a participar conosco. A Zélia manda aquele recadinho de feliz 2020, né? Um tchauzinho de 2019. Ela mandou aqui uma imagem em movimento, muito obrigada.
Um abraço a ela também.
O Alex Eberle, que é de Flores da Cunha. Opa! A gente falou, Flores já se manifestou, diz bom dia, um abraço para o nosso vigário paroquial, Frei Álvaro, que ele se mantenha esse exímio pregador e deseja um abençoado 2020 para todos os ouvintes da tua rádio, que pratiquemos, no ano novo, os ensinamentos do Papa Francisco da homilia da Missa do Galo deste ano. E aí ele coloca, a face amorosa e misericordiosa de Deus. Um abraço do Alex Eberle.
Alex, abraço a você, abraço a família, um feliz ano novo. Meu querido amigo.
Bom, Frei, a gente falou um pouquinho de para onde está indo a igreja e trazemos uma série de assuntos que repercutem, porque falar de igreja também é falar da nossa vida, né? Em vários aspectos, em várias formas. E a gente percebe, Frei Álvaro, talvez o grande, né, olhar para 2020 seja se inspirar realmente no Papa Francisco, mas não só no que ele diz. Olha que interessante, Papa Francisco diz e ecoa no coração das pessoas, ou seja, parece que existe já entre as pessoas, Frei Álvaro, um desejo que a gente não sabe dar nome, não sabe dizer, mas quando o Papa fala, faz sentido. Por isso é que tem sido tão grandioso, né? Quando ele diz, desliguem os celulares, olhem nos olhos, onde está teu tempo, está teu coração, a gente parar. E talvez é nesse sentido que eu queria conversar um pouquinho com o senhor, nessa questão do tempo, né? No nosso tempo, o que fazemos como cristãos com o nosso tempo? A gente sabe que precisa trabalhar, a vida está acelerada, a gente tem muitos compromissos, muita gente fazendo muitas coisas para dar conta, porém, onde está o nosso maior tempo, também está o nosso coração.
Evidente, evidente. A Bíblia é muito, muito clara, desde de antigamente, depois de Jesus Cristo, onde a gente coloca... Onde está o teu tesouro, está teu coração. Onde está o teu tempo, está o teu coração e a tua vida. Por isso que a gente, nós na DCE, puxando um pouco a DCE, temos uma reflexão muito importante que vem vindo nesses últimos anos de trabalhar a pessoa na sua integralidade. E darmos-nos conta que nós somos muitas dimensões. Nós temos essa, basicamente quatro grandes dimensões. A dimensão do corpo, o físico, a necessidade material, todos nós temos. E ela ocupa a boa parte do nosso tempo. O trabalho, olha quanto a gente trabalha. Eu trabalho 15 horas por dia. Não nego, trabalho 15 horas por dia. Por quê? Exige. Digamos, essa materialidade, o corpo exige muito. Mas essa é uma dimensão. E se eu coloco essa dimensão como mais importante, eu vou ficar frustrado logo aí na frente. Porque é uma dimensão. Depois tem a dimensão da mente, trazendo a questão da mente. E aí, veja, nós precisamos desenvolver essa dimensão da mente na questão, aí que entra a questão da cultura, da leitura, do debate, do buscar ideias novas, porque senão a gente fica fechado. É uma dimensão importante. E eu tenho que dedicar tempo para isso. Quanto tempo eu dedico para ler, por exemplo? Ou para assistir um bom filme, não qualquer filme. Porque a gente tem que selecionar também, porque tem coisas boas e tem coisas não boas. Mas é importante isso. Então, desenvolver a mente, ter ideias novas, criatividade. Tem a dimensão do coração. Eu dizia no programa da semana passada, nós estamos vivendo e nós somos uma época de pessoas muito machucadas no seu interior, no coração, no afeto, nas relações. E veja, nós vemos isto, a depressão, a tristeza, é machucado por dentro, no coração. Então, trabalhar a questão das relações, o Papa chama muito a atenção isso, as relações de afeto, de amizade, de amor, de estar juntos, de celebrar a vida precisa ser celebrada. E tem a dimensão do espírito, que vem a espiritualidade, e a alma, a questão da oração, ou encontrar um sentido além de nós em Deus. E aí, veja, tem muitos caminhos, cada um vai descobrindo a partir do seu caminho. Então, veja, nós precisamos equilibrar um pouco isto e trabalhar todas essas dimensões. Infelizmente, tem gente que só trabalha na dimensão corporal, da matéria, do ter coisas, que é importante. Porém, eu nunca vi alguém chegar até o cemitério e carregar alguma coisa além. Fica tudo. A sabedoria das coisas deveria ser essa. Isto existe para me ajudar a viver melhor. Só. Para viver melhor, porque é para isso, é para essa travessia que eu estou fazendo, as coisas materiais, o dinheiro, o carro, as coisas, é para essa travessia só. Então, deve me ajudar para viver bem, para ser feliz. Porém, tem muita gente que tem muitas coisas e não é feliz. Então, tem que se perguntar, tem que começar a trabalhar um pouquinho outras dimensões. E eu acho que aí, entrando para o ano novo, se a gente consegue equilibrar as quatro dimensões, dar tempo para as quatro dimensões, nós temos mais chances de viver melhor, de sermos mais felizes. Então, veja, isso é muito importante a gente trabalhar. Não são detalhes quaisquer, são coisas importantes. Nós somos dimensões, nós temos dimensões que precisam ser alimentadas. Se eu tenho fome de sabedoria, não é enchendo a barriga que eu vou encher a minha cabeça. Não vou ter mais ideias. Se eu tenho fome espiritual, não é sentando na mesa e me fartando de tanto comer que eu vou alargar essa minha dimensão espiritual. Então, a sabedoria é a gente alimentar o quê? Todas essas dimensões. Infelizmente, o mundo que está aí, as propostas que estão aí, não estão nos ajudando a alimentar as quatro dimensões. Às vezes a gente deixa morrer de fome algumas dimensões. Tem gente que espiritualmente é muito, muito frágil. Tem gente que afetivamente no seu coração é muito frágil. Tem gente que na mente não aguenta um debate. Por que tem certas verdades prontas? Eu não aceito debater. Porque não tem aqui dentro ideias. Eu só aceito debater com você quando eu tenho quando eu alarguei meu conhecimento e minha visão. Senão eu não consigo debater com você. Então é mais fácil dizer, não, eu te odeio. Eu não aceito. Eu não quero. Eu sou contra. Por que é mais fácil? Por quê? Porque eu não aguento um debate. Só aguento um debate quem alarga o pensamento. Então, veja, é importante a gente trabalhar as quatro dimensões. E aí, veja, você que está me ouvindo, vai entrar no ano novo, trabalhe a questão da dimensão do corpo, a saúde, o ter coisas, batalhe. Você tem sonhos, conseguir alguma coisa melhor, um carro novo, uma casa nova, fazer um curso no estrangeiro, batalhe por isso. Vamos lá. Mas não cuide só dessa dimensão, cuide da dimensão da tua mente, cuide da dimensão do teu afeto, do teu coração, cuide da dimensão espiritual, porque isso vai te dar força, equilíbrio, serenidade para você viver melhor. Então, veja, entrar num ano novo também é a gente se desafiar isso. E aí vem a questão da palavra esperança. Sempre que começa ano novo, a gente tem uma esperança nova. Esperança não no sentido de esperar. Esperança no sentido de esperançar, de ir à luta. Esperança é ir à luta. Se eu só fico esperando pelos outros, fico sentado, ah, não está bom, não tenho emprego, ah, está ruim, falta isso, e só fico queixando e sentado, eu não tenho esperança, eu estou esperando. E esperança é dizer o quê? Pera, o que, que eu vou fazer? Qual é a minha contribuição para tornar o mundo melhor, para eu ser uma pessoa melhor? Para fazer com que o meu bairro se torne melhor, que a minha cidade se torne melhor, que o meu país se torne melhor. O que, que eu vou fazer?
Bacana. Frei, para a gente encerrar esse bloco aqui, terminando essa questão mais do posicionamento do cristão, para onde vai a igreja, para onde vamos nós, né, como pessoas, o senhor falou de muitas coisas. Eu sei que é ruim a gente tentar sintetizar algo que é extremamente complexo, mas se fosse possível, né, tentar pensar algumas palavras, assim, chaves, que fica para a gente trabalhar, se instrumentalizar para esse ano de 2020. Diálogo, empatia, que mais, Frei?
Tolerância, atitude. Atitude. Nós precisamos ter atitude. É importante, digamos, a gente não aceitar certas coisas, a gente se indignar com determinadas coisas. Que bom que tem indignação. Quando uma pessoa não se indigna mais diante de determinadas coisas, está morta. Então, que bom que tem pessoas que se indignam diante da corrupção, diante da situação que está aí, diante daquilo que passou, diante daquilo que está aí. Eu acho que é importante a indignação. É o primeiro passo. Mas a indignação sozinha não basta. Então, precisa atitude. Então, tolerância, diálogo, amor, empatia, atitude. Vamos lá. Cada um precisa fazer a sua parte.
Muito interessante. A gente pontuou alguns temas aqui que Frei Álvaro Moraes está trazendo para a gente usou aqui dentro desse grande guarda-chuva da espiritualidade, né, de para onde vai a igreja, de as atitudes esperadas do cristão, pensando em todos os fenômenos que a gente já vem falando aqui. Isso não precisa a gente dar um nome, né? Está aí em todas as esferas da vida da gente. Podia ser na imigração, podia ser um olhar para os mais desfavorecidos no continente africano, que a gente sabe que é um caminho também sem volta, olhar para os irmãos, e uma série de outras coisas, mas tem a ver também com os relacionamentos dentro de casa, né, de família. Veja que no macro e no micro as regras são a mesma, só muda é a quantidade do esforço, do empenho, né, Frei?
Exatamente, veja, a sociedade, o mundo, nada mais é um reflexo daquilo que eu vivo, acredito, aquilo que a minha família vive, acredita e é projetado para fora.
Interessante. Olha só, quem está com a gente, que não são poucas as pessoas participando, a Vera Lúcia Lisboa Faoro está com a gente aqui acompanhando, a Elizabeth Berna também, a Adriana Furlaneto acompanhando a live, as pessoas do WhatsApp, as pessoas também do telefone 3220-9400 podem se manifestar. E a pergunta que já fica aqui para você interagir conosco é a seguinte: quais são as tuas metas para 2020? Já planejou isso? Já pensou? O que, que você já sabe que quer, que vai fazer em 2020? Se quiser compartilhar conosco, seja na live no Facebook, seja nas outras formas de contato, pelo WhatsApp também, 999-5306-16, já está valendo. São 9h39, vou pedir licença ao Frei Álvaro, ele continua conosco. A gente só vai fazer um intervalo, tá, Frei? Bem rapidinho. Na sequência, a gente volta, então, com muito mais desse programa que pretende analisar os cenários e, a partir desses cenários, tentar imaginar, entender, fazer um exercício de imaginação. O que vem pela frente, como se preparar efetivamente como cristãos para este ano de 2020. É um ano também em que a gente precisa saber como o Brasil fica nas questões mais próximas da gente enquanto comunidade política, mas também na economia, né? A gente já tem aqui balanços de quanto cresceu, projeções do PIB, o que vem pela frente, mas traduzindo em miúdos, que a gente vê uma dificuldade muito grande financeira e parece que esse é um cenário que veio para ficar pelo menos por um bom tempo ainda, né, Frei?
Sim, e veja, as coisas elas não mudam rapidamente, especialmente na questão econômica. Nós entramos numa crise que começou em 2014, quem é empresário nas empresas a gente sabe muito bem, e foi se agravando. Foi tomando setores, uns sentiram um pouco antes, um pouco depois, e nós ainda não saímos desta crise. especialmente na indústria. Estamos muito, muito aquém daquilo que poderíamos fazer, produzir e assim por diante. E isso se reflete na vida das pessoas. Desemprego, falta de renda e, consequentemente, falta de arrecadação de impostos. Aí os governos também arrecadam menos, seja municipal, seja estadual, seja federal. Menos investimento, então...
Essa instabilidade gera também menos crédito,
menos,
né?
Crédito. Então, e a crise é muito longa. Se nós olharmos de 2014 até agora, e vai continuar em 2020, ela é muito longa. Ela ceifa muita coisa, digamos, uma crise tão longa. Então, veja, o cenário é um pouco dentro disso. Não vai ter uma mudança brusca de melhora grande, não. Vamos dar alguns passos. Só que veja, dentro aí vem a questão do cenário político, econômico. Nós estamos avançando pouco, especialmente no cenário político. Nós precisaríamos de uma reforma grande do Estado e que não se vê nada. O Estado precisa ser repensado, seja em nível municipal, seja estadual, seja federal. Está muito engessado, está muito pesado e está muito ineficiente. Numa época de tecnologia como nós vivemos, numa época que as coisas andam rápido e nós vemos certos procedimentos. Eu tive a experiência, por exemplo, de empreender algumas coisas, de precisar de licenças, de alguma coisa. Você quase desanima. Por quê? Porque tem uma ineficiência tão grande nas nossas repartições públicas, mas tão grande, que você pensa mil vezes, será que não é melhor desistir? Então, veja, o Estado, como instituição, precisa ser repensado. E a gente não vê se falar nisso. Aí, diante de uma crise tão grande que nós estamos vivendo, nós vemos reformas que não tocam ainda os privilégios de quem está lá. Vamos olhar um pouquinho. Foi votada a reforma da Previdência. Perfeito, precisava ser feito. Mas mexeu em quê? Nos privilégios de Brasília. Senadores e deputados com 45 assessores. Eu pergunto, precisa 45 assessores? Precisa 15º, não sei quanta, precisa tantas coisas. E não se mexeu em nada, nem uma vírgula nesses privilégios. E aí se mexeu em quem? No coitadinho de novo. Então, reformas precisa do Estado fiscal, precisa de uma reforma fiscal, porque quem mais paga imposto nesse país são os mais pobres. Precisa de uma reforma séria. Então, será que nós vamos ter essas reformas? Eu sou muito, muito pessimista nesse sentido. Com o Senado que nós temos, com a Câmara de Deputados que nós temos em Brasília, nós não vamos ver grandes reformas em 2020. Não vamos ter mudanças muito grandes. Por quê? Porque nós temos a velha política instalada lá, do toma cá e dá lá. Só votam a partir do quê? Ou libera emendas parlamentares ou compra. Porque não passa, senão, as reformas que nós precisamos. Então, nós precisamos refletir sobre isso. Vai ter as eleições municipais. Tem a ver com o nosso dia a dia, a coisa mais próxima. Como é que nós estamos nos articulando? Como é que nós estamos pensando? Não basta apenas dizer eu sou contra ou a favor. Não, chegou o momento da gente entrar em campo, da gente assumir, vestir a camiseta. O Papa diz claramente, o cristão precisa entrar no campo da política com os valores evangélicos. Aí que está o nosso diferencial. Porque nós estamos vendo os evangélicos, aqueles, digamos, de uma linha mais da teologia da prosperidade, do usar, digamos, o econômico e religioso, estão em campo. E nós, católicos, o que, que estamos fazendo? Então, acho que é preciso a gente refletir sobre isso, entrar no campo da política, ter pessoas que se desafiem a entrar, a serem vereadores, serem prefeitos, a entrar nesse mundo.
Se colocar a serviço.
Se colocar a serviço. Nós precisamos de pessoas que digam, eu estou aqui, eu me disponho a entrar no campo da política, a militar nos partidos, e aí ajudar os partidos. Eu fico roxo quando eu vejo, todos os partidos têm código de ética. Mas na hora de expulsar alguém porque não deu um bom exemplo, eles se defendem. Se eu fosse militante de um partido, e eu exigiria ao mínimo isso, que o meu partido fosse ético e não encobrisse os medalhões que estão lá, que fazem mil e uma coisa errada e que todo mundo passa a mão. Pera, está errado. Seja partido A, B, C. E a gente vê isso. Então, entrar nesse mundo é dizer, pera, o meu partido tem um código de ética, então cumpra seu código de ética. O cara pisou fora, o cara aceitou suborno, o cara fez alguma coisa, cumpra seu código de ética. E não esse negócio de passar mãozinha. Olha os caciques dos partidos. Ninguém é expulso do partido, ninguém é caçado pelo partido. Pelo contrário, se defendem. Então, nós como cristãos precisamos entrar no mundo da política, no campo da política, nos partidos políticos. Não é papel do padre, mas é papel do cristão, e o Papa diz muito bem, e começar a mudar isto, limpar este mundo. Por quê? Porque a mudança vai acontecer via caminho político. Não existe outra mudança. Porque o caminho político é o caminho das leis, é o caminho da construção do bem comum, é o caminho da discussão mais ampla de que país nós queremos, que mundo nós queremos, que cidade nós queremos. Isso é política e tem que ser o caminho da política. Então, veja, 2020 é um ano desafiador. Por quê? Ou nós começamos a entrar nesse campo de reformas profundas, de mudança de política, de mudança de mentalidade, de mudança de atitudes, ou senão nós vamos olhar para trás e começar a jogar pedra um no outro. Não, é o teu filho, é o teu filho, é a tua família, ou não, é o teu partido. Tem que parar um pouco de olhar para trás. É preciso olhar para frente, mas é preciso atitude. É preciso a gente ir à luta. E aí vem a esperança. A esperança como alguém que entra em campo. Não fica só na arquibancada. Porque quem fica só na arquibancada só pode aplaudir. E só pode dizer eu gostei ou não gostei. É muito pouco. É preciso entrar em campo. O mundo precisa de pessoas que arregassem as mangas e que tenham atitude. Aí entra na igreja, entra no campo da política, entra na construção de uma sociedade melhor. Pessoas que tenham atitude.
Frei, olha só, são 9h54, a gente ficou com algumas coisinhas aqui para fechar. O senhor tem mais uns 10 minutinhos conosco, Frei, pode ser?
Tem.
Então eu vou fazer o seguinte, eu vou atualizar os recados das pessoas, a gente vai atualizar as notícias da hora e logo na volta a gente faz esse fechamento aqui, porque é importante também a gente não deixar algumas coisas abertas, né? E hoje é um dia para isso. Então eu vou pedir licença por essa questão de tempo aqui e trazer os ouvintes agora para a roda. A Maria, por telefone, Frei, do bairro Exposição, ela ligou e disse, parabéns, Frei Álvaro, pelas suas palavras. Eu acho que o mundo deveria seguir tudo isso, pois com certeza seria um mundo muito melhor. Parabéns à tua rádio, pois todo dia aprendemos ouvindo vocês. Feliz ano novo a toda a equipe, em especial ao Frei Álvaro, e um bom dia.
Um abraço a Maria, um abraço. Feliz ano novo.
Isso aí. A Saletinha, que é a nossa amiga aqui de todos os dias, ela diz, oi gente, bom dia equipe da tua rádio São Francisco, concordo com o Frei e que o Papa Francisco possa tocar de verdade muito o coração das pessoas, e é urgente esse mundo melhor que a gente diz que quer, né? Feliz ano novo e gratidão.
Gratidão, essa é a palavra que nós temos que ter hoje. Um abraço, querida, um abraço.
Hoje também a Isabel Viapiana, ela mora no bairro Desvio Risso, lá também tem o Lídio Troian, tem a Vilma, tem o Nino. Ela diz, oi gente, muita simpatia nesse programa. É uma das minhas metas para o próximo ano, é não sentar mais nos meus óculos.
Essa boa, é boa.
Uma boa meta.
Boa meta.
Feliz ano novo, gente querida, né? Que dê tudo certo e que a gente possa fechar o ano juntos, né? Juntos e paz é o que ela diz aqui. A Maria Helena Lacava também, que é uma formadora de opiniões em Caxias do Sul, ela diz, bom dia, 2020 com tolerância, esperança e um reinventar-se, estou amando a entrevista. Obrigada a ela também.
Um abraço, feliz ano novo.
A Lourdes Maria Tonieto, bom ano, mas depende de cada um de nós. Só gratidão pela minha rádio São Francisco, aos Freis e toda a companhia, todos vocês da rádio. Só aprendizagem e gratidão é o que fica em 2019 e o que precisa é que nós tenhamos mais consciência e reflexão. O Papa Francisco é o nosso maior exemplo, diz ela aqui também na sua participação. Tem aqui pelo telefone, eles que eu queria dizer, fugiu a palavra aqui, mas o recadinho da Maria Nelson, do bairro Planalto 2. Parabéns ao Frei Álvaro pelas palavras. Um feliz ano novo a toda a equipe da tua rádio, com muitas bênçãos de Deus, um bom dia. Lembrando, Frei, que a Maria Nelson, ela é militante nas associações de bairro. É uma pessoa muito frequente aqui, né? Não se omite, né?
Isso é bom. Alguém que está tendo atitudes, isso é importante.
Muita gente participando pela live também. Eu vou pedir licença, então, ao Frei Álvaro, você que está conosco aqui. A gente vai fazer um rápido intervalo. Vem as notícias da hora na voz da Isadora Martins. E logo na sequência a gente volta para fechar esse conteúdo, né? Esse planejamento. Ainda ficou algumas arestas para a gente falar um pouquinho sobre isso. É logo depois do intervalo. Continue conosco aqui na programação da tua rádio São Francisco. Não sai daí.